Vamos começar a nossa sessão. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Inicialmente, eu solicito que o suplente vereador, senhor Jefferson Maturana da La Rosa, proceda à entrega do seu diploma e à sua declaração de bens. Digo aqui, tu repete. Sim. Solicito, então, ao suplente que permaneça em pé, com a mão direita estendida, enquanto eu procedo à leitura do compromisso regimental. Invocando a proteção de Deus, prometo cumprir a lei orgânica do município de Juí, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo.
Sim, prometo.
Declaro empossado o vereador Jefferson Maturana da La Rosa e lhes digo que é um grande prazer tê-lo de novo aqui nesta casa. O senhor pode ocupar, então, o seu assento. Muito obrigado. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de número 40 de 2021. Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2021, com início às 18 horas e 20 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, Rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juense, havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentz, Bruna Gubiani, César Busnello, Cleuto Rolim, Ricardo Adame, Josias Pinheiro, Marildo Crombauli, Matheus Pompeu, Maurício Micaelson, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ubiratã Hertal, Valdenei dos Santos, o presidente Jorge Amaral, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Paulo Braga, que procedesse na leitura da ata de número 38 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 20 de outubro de 2021. Após a ata foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente suspendeu os trabalhos para receber a direção da Escola Municipal Trilha do Saber, a fim de prestar homenagem à entidade, momento em que todos os vereadores presentes foram convidados para acompanhá-los ao plenário. Após, o secretário procedeu à leitura do ofício, convite, e na sequência a palavra foi concedida ao vereador Paulo Braga em explanação acerca da proposição. O vereador, então, transferiu a palavra aos convidados. Em seguida, o presidente passou a palavra aos vereadores, tendo se manifestado o vereador Ubirajara Teixeira. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura da placa de homenagem. Após, foram convidados todos os vereadores para que entregasse a placa aos convidados. Encerrando o ato, o presidente agradeceu a presença dos convidados e convidou seus pares para acompanhá-los à saída do plenário. Reabertos os trabalhos, o secretário leu as correspondências recebidas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, informando o repasse de recurso do Poder Executivo Municipal, em resposta a pedido de informação do vereador. O presidente, então, passou a ordem do dia, que foram deferidos votos de pesar pelo falecimento dos senhores Silvio Barcelos Zanella e Dorval Pereira. Também os votos congratulatório ao radialista Luciano Belinazio pelos 10 anos de atividades no município e à Tecna Retífica de Motores pelos 9 anos de atividades. Após foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes os seguintes projetos de lei. De origem do Poder Executivo Municipal, mensagem número 83 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2021 no valor de R$ 20 mil. Mensagem número 84 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí no valor de R$ 217.117,65. Autoriza a inclusão no anexo 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão na ação no anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Na sequência, foram colocados em discussão o projeto de lei de origem do Poder Legislativo, processo número 2091 de 2021, que institui o Dia Municipal da Prematuridade em Juiz e a Semana Municipal da Prematuridade e da Outras Providências. Com pareceres das comissões de Constituição, Redação Final, Políticas Públicas, fez-se uso da palavra vereador Ubirajara Teixeira, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Após foram despachados favoravelmente o pedido de informação ante projeto de lei e indicações que constam na pauta. Considerando a retirada da proposição da vereadora Bruna Gubiani devido à sua ausência nos trabalhos. Na sequência, passou-se aos espaços de pequeno e grande expediente e manifestou-se no espaço de pequeno expediente os vereadores Marido Crombaulo, Cleuto Rolim, Josias Pinheiro, Ubirajara Teixeira, José Ricardo Adame, Paulo Braga, César Busnello. Manifestou-se no espaço de grande expediente os vereadores Ubirajara Teixeira, Ricardo Adame e Ubiratã Hertal. Em comunicação de liderança, manifestou os vereadores Cleuto Rolim, César Busnello, Ubirajara Teixeira e Ricardo Adame. Nada mais havendo a ser tratado, o vice-presidente deu por encerrado os trabalhos às 20 horas e 50 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, será assinada pelos senhores vereadores e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 40 de 2021. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovada a ata número 40 de 2021 por unanimidade de votos. Nós suspendemos os trabalhos e convidamos todos os vereadores para receber a representação da Seriluz para que recebam a homenagem da Câmara de Vereadores. Senhor secretário fará a leitura do ofício.
Ofício de número 307/2021, em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo, que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 23 de agosto do fluente, proposição de autoria dos vereadores Matheus Pompeu, PDT, e Maurício Micaelsen, do PP, convidando Vossa Senhoria para participar da sessão plenária ordinária a ser realizada no dia 13 de novembro, às 18 horas, no plenário dessa casa, para que seja prestada homenagem pelos 55 anos de fundação José Jorge Gilmar Amaral de Oliveira. Presidente.
Eu passo a palavra ao vereador Matheus Pompeu e Maurício Micaelsen, proponentes da homenagem, para que possam saudar nossos convidados em nome do Poder Legislativo. Com a palavra, o vereador Matheus Pompeu.
Muito boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Alexandra, Bruna, coletivo, demais pessoas da comunidade, se fazem aqui presente, imprensa, comunidade nos assiste através das redes sociais, em especial, então, o presidente da Ciriluz, que não se faz aqui presente, mas certamente está nos assistindo, senhor Eloir de Pauli, vice-presidente, o Chico Seifer, que já fez parte aqui dessa casa como vereador por alguns anos, secretário Sandro Lorenzoni e também o assessor de comunicação Wilson Wagert. Então, é um prazer tê-los aqui. Em meu nome, em nome da bancada do meu partido, o PDT, assim como do vereador Pipa Mikaelsen, que foi também um dos idealizadores dessa sessão em homenagem, merecida homenagem à Ciriluz, eu dirijo a palavra aos senhores. Então, já falamos anteriormente da importância que é a Ciriluz para a Ijuí e para a região. São, então, mais de 13 municípios, área de abrangência. Não vou entrar aqui em detalhes técnicos, que certamente depois o Chico vai nos trazer aqui. Mas falava o Pipa anteriormente conosco ali, que basta tu verificar na imagem via satélite onde estão as cidades, as regiões, os continentes mais desenvolvidos, onde mais se tem brilho, onde mais se tem luz. E Ijuí tem brilho, Ijuí tem luz graças ao nosso DEMEI, Departamento Municipal de Energia, não podemos deixar de esquecer, e também a Ciriluz, que ilumina o nosso interior com energia de qualidade e com um preço justo. E não só isso, né? Então, desde aí dos seus 50 anos, a Ciriluz vem investindo também na telecomunicação como a internet de fibra ótica. Então, aí na campanha podemos verificar muito bem isso, quando íamos à comunidade do interior, muitas vezes distante, não pegava telefone celular, Josias. A estrada era difícil o acesso, vereador Rodrigo Noronha. Só que chegava lá e o cidadão dizia, eu vi o teu vídeo na internet, eu vi tal coisa. Bom, mas como? Tu olhava ali, tá a plaquinha, fibra ótica da Ciriluz, internet, banda larga de qualidade. Então, isso são apenas alguns pontos, né, que a gente frisa aqui da importância da Ciriluz nesses 55 anos. Eu tenho origem cooperativista também, comecei, Mutli, lá com 18 anos como empacotador da Cotrijuí, fui operador de caixa, enfim, tive uma carreira aí de quase 9 anos na área de supermercado da Cotrijuí, área do varejo cooperativista, que hoje sustenta, né, a nossa cooperativa Cotrijuí. E a Ciriluz tem 55 anos de história, de glórias e de uma excelente gestão. Temos exemplos de outras cooperativas, como a nossa própria Cotrijuí, volto a frisar, na área de grãos, diga-se de passagem, das dificuldades, não só em gestão, mas também a intempéries. Então, muitas vezes, a seca que afeta o grão, ela também afeta a produção de energia hídrica. Então, isso são desafios a mais que um gestor da cooperativa tem que trabalhar. E a Ciriluz, com a sua diretoria, com seus associados, com seus colaboradores, vem dando exemplo para a Ijuí, para a região e para o país, de como se administrar a cooperativa, como se administrar o recurso do associado e como gerir pessoas. Sim, a gestão de RH da Ciriluz também é exemplo para todos nós. Não vou me alongar aqui, Pipa, não sei se tu queres acrescentar algo, mas essas são as nossas palavras em nome da bancada do PDT. Lembrando que essa sessão homenagem foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores dessa casa. Eu passo a palavra novamente para o presidente Jorge Amaral, então, que vai dar sequência aí nessa sessão solene. Mais uma vez, muito obrigado.
Maurício, quer falar, Maurício? Não? Então, agora, a palavra está à disposição do convidado representando a cooperativa Ciriluz.
Boa tarde a todos. Inicialmente, queria saudar o presidente Jorge Amaral, assim como demais integrantes da mesa, vereadores, vereadoras, nosso diretor, secretário Sandro Lorenzoni, nosso jornalista Wilson Wagner. Em especial, agradecimento ao Matheus Pompeu de Matos e ao Pipa Mikaelsen por essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa Ciriluz, dos seus 55 anos de atividades na nossa região, onde abrange 13 municípios. Então, é um prazer grande, representando aqui o nosso presidente, que não pôde estar presente, gostaria de estar, mas infelizmente não pôde. E eu tenho certeza que ele está nos assistindo, e dizer que um homem que tem uma trajetória fantástica dentro da cooperativa, mais de 46 anos dentro do mesmo grupo, do grupo Seriluz, que hoje compõe a Seriluz Distribuição, Seriluz Geração e Seriluz Provedores. E quando o Mateuzinho falava em da internet, nós já investimos 20 milhões de reais para levar a fibra ótica. E não é que nem aqui na cidade, é uma casinha do lado da outra, né? É longe, a distância é longe. E no orçamento do próximo ano, nós temos mais 5 milhões para investir. E a gente sabe que ainda é pouco. Onde tem muitos associados que moram lá no fundo do rincão, esperando ter essa conexão com o mundo. E a gente vai chegar lá. Com paciência, a gente vai chegar lá. Então, é um investimento que era um sonho do nosso presidente. Quando você começou lá, ninguém falava em fibra ótica, a Seriluz já estava projetando isso para levar para o associado, para segurar o nosso associado no meio rural e ele ter essas condições, essa ferramenta de trabalho, desde a previsão do tempo, do preço de insumos, tudo ele faz através, a bacia leiteira que é forte, ele faz tudo através da internet. Me surpreendeu esses dias, quando eu visitei uma família no Itaí, e a nora de um amigo meu me fez uma leitura de tudo que ela faz através da internet num fundão que vocês não imaginam, gente. Então, para ver como é bom isso, a gente poder atender as pessoas e poder levar uma alegria para eles, porque isso, na verdade, é uma conexão com o mundo. Dizer que a Seriluz hoje conta com 170 colaboradores, temos geração de energia suficiente para sustentar a nossa demanda, muitos e muitos projetos estão aí para acontecer nos próximos anos, bem rápido até. Investimentos altos, onde fomenta um grande recurso aqui na nossa região. E é isso, a gente está lá à disposição com a nossa equipe para atender o nosso associado, atender a demanda dos vereadores. Eu passei por 16 anos, doutor Jorge Amaral, nessa casa e sei que a demanda vem do DEMEI, vem da Seriluz, vem dos órgãos públicos, dos sindicatos, e a gente está lá também para atender essa demanda de vocês. A Seriluz está de portas abertas para poder ajudar a contribuição de crescimento dos municípios que ela abrange, especialmente em Juiz, onde nós temos a matriz. Eu deixei aqui os dois troféus. Esse 2018, eu tive o prazer de, junto com o meu presidente, Luiz de Paulo, receber na ANEEL, onde nós tivemos a melhor distribuidora de energia, o prêmio IASC, em distribuição de energia acima de 10 mil consumidores. E na segunda, né, Wilson? Na segunda recebemos, via correio, porque foi feito online, esse troféu, onde foi escolhida novamente a cooperativa Seriluz com a melhor distribuidora de energia. Então é uma honra, é um trabalho que está sendo reconhecido, e esse trabalho só é reconhecido pelos associados quando o grupo de colaboradores, as pessoas que se dedicam diuturnamente a atender o associado vai lá e reconhece através dessa pesquisa feita pelo pessoal lá da ANEEL. Então, é gratificante isso, a gente poder receber em 2-3 anos dois troféus desses. Um troféuzinho simples, mas tem um valor enorme para aquelas pessoas que trabalham, para o grupo, para a diretoria, para todos que estão lá se dedicando o máximo para atender o nosso associado e a nossa comunidade. Não sei se quer, se é abrir algum espaço para alguma pergunta, a gente está à disposição.
Nós vamos abrir espaço para os vereadores, né, caso eles queiram se manifestar. A palavra fica à disposição dos senhores vereadores. Se quiserem fazer questionamentos, como disse o vice-presidente, ele fica à disposição. Então, a palavra eu coloco à disposição de vereador que quiser se manifestar.
Não. Bom, então, queria agradecer em nome do presidente Luiz de Pauli, em nome da diretoria da Seriluz, em nome dos nossos associados, por essa homenagem nos 55 anos, e dizer que a Seriluz está de portas abertas aos vereadores, à comunidade, para prestar um serviço de qualidade e atender cada vez melhor o nosso associado. Muito obrigado e tenham uma ótima sessão.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da placa de homenagem.
O Poder Legislativo Juense presta homenagem à Cooperativa Seriluz pelos 55 anos de sua fundação. Jorge Amaral, presidente.
Convido os vereadores Matheus Pompeu e Maurício Micaelsi para que procedam na entrega da placa de homenagem. E vou suspender a sessão temporariamente para que os demais vereadores possam fazer fotografias com os nossos convidados e homenageados. Reabrimos os trabalhos. Eu agradeço então a presença dos convidados e solicito aos vereadores que os acompanhem até a saída do plenário. Então, reabertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas e eu peço aos colegas que diminuam um pouquinho as conversas paralelas para que a sessão siga normalmente.
Psst. Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público, Promotoria de Justiça Criminal de Juiz. Ofício de número 00795-001-436-2021-0022. Senhor, prezado senhor, visando a instituir o processo identificado acima, comunico a assunção do signatário em 9/10/2021 ao cargo de titular da Promotoria da Justiça Substituta 5 da Comarca de Juiz, com atribuições junto à Vara de Execução Criminal, Juizado Especial Criminal de Juiz e Fiscalização Regional de Presídios, atenciosamente Rodrigo Alberto Wolff Piton, promotor de justiça. Ofício de número 170/2021. Associando os meus respeitosos cumprimentos, remeto ao Poder Legislativo do município de Juiz, conforme documentação encaminhada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, os estudos e estimativas de receita para o exercício de 2021, inclusive de receita corrente líquida, acompanhados de suas respectivas memórias e cálculo, em atendimento ao disposto do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas e finanças públicas voltadas para a responsabilidade de gestão fiscal. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração, Andrei Cossetim. Ofício de número 266/2021, ao cumprimentar, encaminho a declaração anexo onde comunicamos o compromisso assumido em relação às garantias orçamentárias para as despesas de operação e manutenção da construção e reforma da infraestrutura do Parque Regional de Feiras, Exposição Vanderlei, Agostinho Burman, arquibancada, pista de rodeio, que será executada através do contrato de repasse de número 89-90-24-2020, operação de número 107-0017-76, Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística, Ministério do Turismo. Pelo exposto, de certo, na sua compreensão, permanecemos à disposição. Andrei Cossetim, prefeito. Tem que ler a declaração, né? Declaração. Eu, Andrei Cossetim Tismusk, CPF 002-72-350-86, RG de número 10-76-56-03-49, SSP-RS, prefeito do município de Juiz, que está, declaro sobre pena dessa lei que o município de Juiz, Poder Executivo, CNPJ 90-738-196-1000, invertido 09, possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios para garantir o pleno funcionamento da construção e reforma da infraestrutura do Parque Regional de Feira de Exposições Vanderlei, Agostinho Burman, arquibancada, pista de rodeio, incluindo as operações de manutenção. O empreendimento será executado através do contrato de repasse de número 899024 de 2020, operação de número 107001776, Programa de Apoio e Projetos de Infraestrutura Turística do Ministério do Turismo. Por ser verdade, firmo o presente exercício do respectivo cargo e juiz, 28 de outubro de 2021, Andrei Cossetin Tismusk, prefeito. Ofício de número 153 de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao requerimento, oportunidade em que associo os meus respeitados cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho a resposta conforme solicitado. O desligamento de energia elétrica da unidade consumidora 4231 foi efetuado por atender o objeto do processo licitatório de número 1577-2015. Andrei Cossetin, prefeito.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem concedida.
Eu solicito a vossa senhoria que seja incluída na pauta de hoje as matérias encaminhadas por esse vereador.
Serão incluídas, senhor vereador. Passando à ordem do dia, deferimos voto de pesar.
Signatório vereador Paulo Braga, bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais desta casa o voto de pesar pelo falecimento do jovem Adriano Martins, tragicamente ocorrido. Voto congratulatório. Uberatan Ertal, bancada PL. O senatório vereador, integrante da bancada do PL, requer o termo regimental, a consignação nos anais dessa casa, de voto congratulatório ao 27º Grupo de Artilharia da Campanha do Exército, pela passagem dos 79 anos, comemorado no dia 1º de novembro, destacando a contribuição em favor da comunidade local.
Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moções. Mensagem 085. O senhor secretário fará a leitura.
Esses eu não assinei. Ofício de número 168/2021. Associando os meus respeitados cumprimentos, encaminho anexo a mensagem número 85 de 2021, referente ao projeto de lei complementar que trata sobre a seguinte matéria. Institui campanha de incentivo à regularização de edificações no município de Juiz da Outras Providências. Andrei Cossetin, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 81.
Ofício de número 178/2021, mensagem de encaminho o anexo substitutivo da mensagem número 81/2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Juiz, IRS, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência do que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão ao plano de benefícios de Previdência Complementar e da Outras Providências. Andrei Cossetin, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem número 86.
Ofício de número 169 de 2021. Mensagem número 86 de 2021, referente ao projeto de lei, transfere o imóvel que menciona da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz. Andrei Cossetin, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 87.
Ofício de número 172 de 2021. Encaminho anexo à mensagem número 87/2021, referente ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para o Instituto Lar Bom Abrigo Gessi Ferreira para fins que menciona e dá outras providências. Andrei Cossetin, prefeito.
baixas comissões. Mensagem número 088.
Mensagem número 173 de 2021. Encaminho anexo à mensagem número 88 de 2021, referente ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recurso para a Associação Filantrópica Monte Morai para fins que menciona e dá outras providências. Andrei Cossetim, prefeito. Monte Morai.
Baixas comissões. Mensagem número 089.
Ofício número 174 de 2021. Encaminho anexo à mensagem número 89 de 2021, referente ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo transferir recursos para Missão Evangélica de Amparo ao Menor, MEAME, para fins que menciona e dá outras providências. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões.
Mensagem de número 90 de 2021, ofício de número 175 de 2021. Encaminho anexo à mensagem de número 90 de 2021, referente ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recurso para o Instituto Humanitário Educativo SOS Vida para fins que menciona e dá outras providências. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões.
Mensagem número 91 de 2021, ofício de número 176 de 2021, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2021, no valor de R$ 54.953,77. Autoriza a inclusão nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão no anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 092.
Ofício número 177 de 2021 autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2021 no valor de R$ 200.000. Autoriza a inclusão na ação no anexo 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão no anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Processo 2212, autoria do Poder Executivo.
Comissão Especial, resolução de número 1.323, de 22 de outubro de 2021. Só aparecer na lixa. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o interesse e competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º e artigo 5º e inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 26, ambos da Lei Orgânica Municipal. Necessária também a observância nas regras legísticas estabelecidas da Lei Complementar de número 95, de 1998, as quais serão procedidas no momento da elaboração da redação final do projeto. Considerando os fundamentos legais e constitucionais a hora exposto e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve dar esse parecer de forma favorável à tramitação da matéria com a aprovação desse projeto de lei complementar. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões, da Câmara Municipal de Juiz em 25 de outubro de 2021. Marido Crombauli, vereador-presidente, Ubiratã Hertal, vereador-relator, Josias Pinheiro, vereador, Valdenei dos Santos, vereador, César Busnello, vereador.
Está em discussão o projeto de lei complementar. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 2255, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 79 de 2021, processo de número 2255 de 2021, Poder Executivo Municipal, relator Ubiratã Hertal, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como inciso 1º do artigo 5º e inciso 6º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros suplementários, o projeto em questão atende aos dispositivos, disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle de orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. O projeto em questão faz também necessária inclusão das ações correspondentes do Plano Plurianual 2018-2021 da Lei de número 6.584, 7 de novembro de 2017, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2021, Lei de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentos orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve zarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 28 de outubro de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente, Ubiratã Hertal, Ubirajara Machado Teixeira, vereador, Ubiratã Hertal, vereador-relator, Paulo Braga, vereador.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 78 de 2021, processo de número 2254/2021. Autor, Poder Executivo Municipal, relator Ubiratã Hertal, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 6º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e suplementários, o projeto em questão atende ao dispositivo 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Considerando os fundamentos legais, financeiro e orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve zarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 28 de outubro de 2021, Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente, Ubiratã Hertal, vereador, relator, Ubirajara Machado Teixeira, vereador, Paulo Braga, vereador.
Coloco em discussão, né, o projeto. Está com a palavra o vereador Bira Teixeira.
Obrigado, Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha aqui presencialmente e também de forma online. Presidente, o projeto, evidentemente, me parece que será aprovado, já vem com o parecer favorável aí das comissões, e um recurso que se destina aí ao enfrentamento da situação grave que nós passamos relacionada aos vendavais, os temporais que nós sofremos. E sabemos todos nós quantas pessoas ainda aguardam por um socorro depois do vendaval que já faz vários dias que ocorreu. E certamente esse recurso será bem aplicado e bem fiscalizado. Eu quero chamar a atenção aqui, senhor presidente, relacionado, ouvindo a leitura dos projetos, imaginando aqueles que estão em casa nos acompanhando pelas redes sociais do Legislativo, enfim, todas as redes sociais, ou até mesmo aqui presencialmente, quando da leitura dos projetos de lei, não traduz o conteúdo dele. Tem a parte técnica que é expressada aqui, através da leitura, e o cidadão lá em casa pode se perguntar, tá, mas aprovaram para quê mesmo esses 217 mil? Talvez fique aqui uma sugestão para casa, para nós refletirmos, se não seria o caso de nós agregarmos à leitura dos projetos de lei uma informação mínima da destinação, exemplo, nesse atual, exatamente para que a população que está nos assistindo ou escutando em casa saiba o que está sendo aprovado. Porque senão fica uma leitura com as formalidades, porém com a ausência de informação do ponto de vista público. E nós estamos chegando na casa aí de muitas e muitas e muitas pessoas através das redes sociais. Talvez, inclusive, senhor presidente, se nós agregarmos esse conteúdo, que talvez levaria aí uns 30 segundos a mais na leitura de cada projeto, talvez nós despertaríamos a curiosidade da sociedade para acompanhar um pouco mais as sessões virtuais que a Câmara transmite, esclarecendo, inclusive, a população sobre o que está acontecendo aqui. Porque várias pessoas dizem, tá, Bira, eu acompanhei lá, mas eu não sei do que se trata a discussão. Claro que cada vereador pode vir aqui para falar do projeto, mas como os projetos já passaram nas comissões, muitas vezes ele já chega aqui discutido pelos vereadores e a maior parte dos projetos são questões, muitas vezes, burocráticas de regularização de orçamento, como é o caso deste aqui, que direciona um orçamento aí para o enfrentamento das pessoas que foram atingidas pelo vendaval, pelo temporal. Fica aqui essa sugestão. Quero aproveitar o tempo desta discussão e fazer uma parte aqui. Eu estive no bairro Lambari nessa semana ainda, e nós tivemos um outro projeto que a gente aprovou aqui para a limpeza geral da cidade, certamente o executivo deve estar preparando isso, mas os vereadores conhecem ali no bairro Lambari que nós temos aquelas travessas, onde nós popularmente conhecemos como Beco dos Jardas, e ali o caminhão do lixo não passa. O caminhão do lixo não passa. Diga-se de passagem, nenhum serviço público passa naquelas ruelas, e o que acontece? O cidadão, Jefferson, ele tem que levar o lixo, 30, 40 famílias que moram ali naquele entorno, acabam levando o lixo lá na Jorge Leopoldo Weber, ao lado da parada de ônibus, e coloca lá o lixo para o caminhão passar. Porém, o lixo não passa todos os dias ali, e o lixo fica sendo depositado lá. E vai acumulando, e os cachorros vão rasgando aqueles lixos, que quando o caminhão do lixo passa, ele já também não leva mais aquele lixo, porque está tudo estourado, tudo aberto. Então, fica aqui uma questão que eu vou encaminhar na semana que vem, um requerimento nesse sentido, mas já fica aqui a reflexão dos vereadores desse problema que foi vivenciado lá no bairro Lambari. E quanto ao projeto de lei, o meu voto será favorável.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Como ninguém deseja se manifestar, vou colocar o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 77/2021, processo número 2088/2021. Poder Executivo Municipal, relator Ubiratã Hertal, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo e Legislativo Municipal, estando em conformidade com quem dispõe o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, incisos 3º e 11º do artigo 38, parágrafo 2º do artigo 67, inciso 2º do artigo 68, todos da Lei Orgânica do Município de Juí. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve as arárias, parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo no juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juí, em 28 de outubro de 2021, Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente, Ubirajara Machado, vereador, Ubiratã Hertal, vereador-relator, Paulo Braga, vereador.
Está em discussão o projeto de lei. Está com a palavra o vereador Bira Teixeira.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade, população que nos acompanha nas suas casas, através da internet. Eu quero aqui, ao falar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi discutida amplamente, inclusive com a audiência pública, e ela abre espaço para nós enfrentarmos vários problemas aí na construção da lei orçamentária para o ano que vem, que deverá estar chegando à casa para nós debatermos a lei orçamentária do ano que vem e hoje a questão das diretrizes orçamentárias. Mas ela abre espaço, senhor presidente, para temas importantes e eu quero destacar um aqui que gostaria de ver atendido quando vindo o projeto da lei orçamentária. Nós temos um problema grave a nível nacional que tem assolado as famílias, principalmente as famílias mais carentes, e especialmente as adolescentes, muitas delas em idade escolar, a maioria delas em idade escolar, ou em idade escolar, vítimas de um momento de crise profunda que nós vivemos, que é a questão da pobreza menstrual. Esse tema tem relevância e acredito que a lei orçamentária, as diretrizes, ela abre espaço para que o executivo trabalhe esta temática na lei orçamentária quando vier, porque é um problema que nós do município precisamos decididamente enfrentar neste momento. É de conhecimento da grande maioria dos senhores e das senhoras que a dificuldade financeira que atinge boa parte das famílias carentes do nosso país, e aqui em Juiz não é diferente, ela chega um momento que temos que decidir o que é prioridade lá na casa. Se a prioridade é a alimentação, se a prioridade é material de higiene, se a prioridade é fazer isto ou aquilo lá na nossa casa. E nós estamos tendo um problema nacional e aqui, que vem relatos de muitas adolescentes, relatos trazidos por por suas famílias, de adolescentes que, por vezes, deixam de ir à escola por vergonha, por questão de que não tem o absorvente no período menstrual delas para que elas possam fazer o uso, Luciana. Isso é um problema, quem andar no cinturão da cidade vai perceber isso. Adolescentes que, se tu vai ver porque ela faltou à escola, muitas vezes, se ela for menina, está diretamente relacionado ao fato da pobreza menstrual ou da falta de condições de adquirir os absorventes. E muitas vezes, Ricardo, elas acabam usando materiais que não são apropriados para isso, inclusive correndo riscos de infecção, de ocorrer situações relacionadas à sua saúde, que podem lhe trazer prejuízos futuros. Então, eu gostaria de ver o Executivo Municipal, a Secretaria Municipal da Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ao mandar para cá o projeto da lei orçamentária, tratar esta questão como uma questão prioritária. Não podemos relativizar isso. Talvez para os homens seja mais difícil de imaginar esta situação, porque não é uma situação atinente diretamente aos homens. Mas as mulheres que me ouvem certamente sabem do que eu estou falando. E as mulheres, Alexandra, que é enfermeira, sabe que isso realmente acontece com muitas meninas. E nós, como legisladores, precisamos nos preocupar com essa temática. Então, quero aqui frisar esta questão. E a lei de diretrizes orçamentárias, ela certamente nos abre espaço para que o Executivo faça, sim, investimento nesta área, no sentido de proteção às nossas adolescentes que passam esse momento de dificuldade no dia de hoje.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Ricardo Adame.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, imprensa, quero fazer aqui um agradecimento à Comissão de Finanças e Orçamento, aos demais colegas vereadores, pelo empenho de todos na articulação, tanto do PPA que já passou e da LDO que nós apresentamos a esta casa e que agora está indo para a votação. Parabenizar o colega Bira Teixeira pela sugestão, pela ideia, né, dessas questões, e eu fico feliz, Bira, que tu tenha passado por aqui agora e, como se diz, que tenha vindo para o outro lado do balcão, né? Uma coisa quando tu é executivo e quando os vereadores daqui fazem as proposições para o executivo e muitas vezes tem aquela dificuldade de atendimento ou de até mesmo ser ouvido. Então é importante essa tua participação aqui. Se um dia tenho certeza ou vou virar, continuar nessa casa ou ir participar novamente do executivo, tu terá um olhar diferenciado, uma outra visão no que tange a questão do legislativo. Dizer que o prefeito Andrei reforça e reitera o compromisso dele de tudo aquilo que a comunidade tem pedido, que nesse planejamento dos 4 anos ele vai procurar atender todos, né? E por isso, aproveitando o espaço que estamos falando da LDA, que está em conjunto na questão do que nós vamos precisar de recursos para que esses investimentos possam ocorrer, de já lembrar todos da nossa audiência pública no dia de amanhã, aqui nessa casa, às 19 horas, né? Onde ali nós vamos poder também discutir recursos que vão atender grande parte das demandas que a LDO colocou e alguns colegas vereadores, como o colega Bira Teixeira, sugeriu de incremento junto ao orçamento do município. É isso, senhor presidente e colegas vereadores.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, vou colocar o projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o processo, o projeto de lei. Por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do vereador Ubiratã Machado Hertal, da bancada do PL. Institui a Semana Municipal do Lixo Zero e dá outras providências.
Encaminho à consideração desse plenário o projeto de lei que institui a Semana Municipal do Lixo Zero e dá outras providências. Contamos com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria. Apresento cordiais saudações. Ubiratã Machado Hertal, vereador do PL.
Baixa as comissões. Resolução. Projeto de resolução. Autoria de Matheus Pompeu de Matos e Ubiratã Machado Hertal.
Encaminhamos à consideração dos nobres colegas vereadores o incluso projeto de resolução que institui na Câmara Municipal de Juiz a Frente Parlamentar em Defesa das Paralelas da Rodovia BR-285 e da Outras Providências, sendo que tínhamos para o momento apresentamos cordiais saudações. Matheus Pompeu, vereador do PDT, Ubiratã Hertal, vereador do PL.
Baixa as comissões. Requerimento número 014/2021, autoria Jorge Omar Amaral de Oliveira, bancada do PP, assunto homenagem.
Signatário vereador, integrante da bancada do Progressista, requer, Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja prestada homenagem na sessão plenária ordinária à Unimed Noroeste pelos 50 anos de sua fundação, datada em 20 de outubro de 1971.
Coloco em discussão o requerimento de minha autoria. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento número 01/2021, autoria de Jefferson Maturana da La Rosa, bancada PSB, assunto envio de ofício. Senhor secretário, fará a leitura.
O signatório vereador, integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício à Superintendência do Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, DAER, solicitando a construção de um trevo de acesso à RS-522 para a extensão da rua Avenida José Gabriel, acesso secundário para a cidade de Juiz. O movimento intenso de veículos nesse local tem provocado diversos acidentes, inclusive com vítima fatal ocorrido no dia 26/10/2021.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador proponente Jefferson Maturana da La Rosa.
Senhor presidente, secretário Paulo Braga, servidores, colegas vereadoras, vereadores, público que nos assiste, lideranças que se fazem presentes nesse plenário. Minha saudação a todos. Esse requerimento que eu venho encaminhar é devido, como explica ali no próprio tema, à grande incidência de acidente e o risco desse acesso ao município ali, quem vem de Augusto Pestana, antes do 44. E apesar daquele arruamento ali estar bastante precário, as pessoas acessam bastante aquela via devido o intenso movimento ali no 44, né, que vem, e é bastante um fluxo intenso, bastante tumultuado, então as pessoas preferem entrar ali, e a dificuldade de visibilidade, enfim, eu acho que é urgente a construção desse trevo aí. Tivemos uma vítima fatal, inclusive, dia 26/10, eu não conhecia a pessoa, mas, enfim, a preservação da vida deve ser fundamental. Então, eu pediria aos nobres colegas que, se estiverem de acordo, que nós encaminhássemos esse ofício em nome de todas as bancadas, para a gente ter acesso aos nossos deputados, enfim, para que a relevância do assunto requer, a gente pudesse encaminhar, senhor presidente, tendo a anuência de todos, em nome de todas as bancadas, para a gente conseguir agilizar e ter êxito nesse requerimento. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Pessoal, aceita que seja encaminhado de todas as bancadas? Vereador Jefferson, então o ofício será endereçado ao Dyer, como de todas as bancadas. Mais alguém deseja se manifestar? Então vou colocar em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de autoria do vereador Ubiratã Tal, bancada do PL, homenagem. O senhor secretário fará a leitura.
Ubiratã Tal, vereador integrante da bancada do PL, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja prestada homenagem ao Esporte Clube Ijuí e ao Elite Futebol Clube pela participação da Série A do Gauchão Feminino de Futebol de Campo.
Senhor vereador, quer se manifestar? Esse é um ofício que eu acho interessante também ser encaminhado como de todas as bancadas, se o vereador permite. E se os demais aceitam.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, comunidade que nos assiste, lideranças aqui presentes, esse requerimento, na verdade, é uma homenagem às meninas do Esporte Clube Ijuí, que bravamente participaram desse campeonato gaúcho de futebol de campo feminino, e que, embora não tenham conseguido a vaga para a série seguinte, para a fase seguinte, lutaram aí contra uma estrutura dos times da capital, como Grêmio e Inter, que são profissionais e que realmente aquelas atletas ganham para isso. E as atletas aqui de Ijuí, com o apoio do Elite de Santo Ângelo, conseguiram bravamente participar desse campeonato gaúcho, mesmo sem tempo para treinar, porque precisam também de colocar dinheiro em casa e trabalham, vivem de outra forma. Infelizmente, o futebol feminino profissional, ele ainda não dá essas condições para que as gurias possam viver do esporte, viver do futebol. E, bravamente, a Marli Nasti Lorenzoni, que todo mundo sabe, as atletas que também fazem parte do Esporte Clube Ijuí, são umas guerreiras e merecem a nossa homenagem. E eu, com certeza, concordo, se assim desejarem todas as bancadas, que essa homenagem seja prestada por todos os partidos, por todos os vereadores que compõem a Câmara de Vereadores de Ijuí, presidente.
Muito obrigado. Mais alguém deseja se manifestar? Então, vamos encaminhar Vamos colocar em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade e de todas as bancadas. Requerimento 015, autoria de Paulo Roberto Fernandes Braga. Assunto, envio de ofício.
Alô? Signatário vereador, integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio de ofício à Companhia Rio Grandense Saneamento Corsã, solicitando que seja procedido em caráter emergencial as devidas providências devido a um vazamento de água em frente à casa de número 632 da rua Leopoldo Eppel, do bairro Jardim, próximo à sede do bairro. Já foi ligado para o 0800 e ido pessoalmente e a situação ainda não foi resolvida.
A palavra está à disposição. Como ninguém deseja se manifestar, coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 54, de autoria de Bruna Gubiani, coletivo e signatários. O senhor secretário fará a leitura.
Signatários vereadores requerem os termos regimentais a consignação nos anais desta casa e enviou ao governador do estado moção de apoio ao Sistema Único de Saúde, nos solidarizando com o encaminhamento feito pelo município de Nova Ramada. O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde público do mundo, abrangendo desde o mais simples atendimento para avaliação de pressão arterial por meio da atenção primária até transplante de órgãos, garantido acesso integral e gratuito para toda a população. Sendo assim, dadas as obrigações do SUS e as necessidades de avaliar e avançar no serviço prestado, viemos através desse solicitar o pagamento justo e complementação aos profissionais credenciados, bem como ampliação e fortalecer o atendimento de média e alta complexidade para tratamentos de pacientes na área de ortopedia, traumatologia, recuperação pós-traumática, oncológica, oftalmológica, a fim de conjunto de procedimento que o contexto do SUS envolve a tecnologia de alto custo, objetivando proporcionar à população serviços qualificados integrados aos demais níveis de saúde, bem como melhorar o acesso ao serviço da população do município, dos municípios menores. Por ação e serviços que venham atender aos principais problemas agravos à população, cuja complexidade de assistência demandada e disponibilização profissional estabilizados e utilizados de recursos tecnológicos para apoio nas condições de saúde mais graves e agudas. Sugere-se ainda uma integração entre os entes públicos propiciados mais investimentos para a solução das demandas reprimidas.
Está em discussão a moção. Vereadora Bruna, deseja se manifestar? Mais algum vereador? Como ninguém deseja se manifestar, coloco a moção número 54 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 55, autoria de vereador Josias de Abreu Pinheiro e signatários, bancada PDT. Moção de apoio. O senhor secretário fará a leitura.
Os signatários vereadores requerem nos termos regimentais a consignação nos anais desta casa e envio ao Poder Executivo Municipal a moção de apoio ao evento municipal de boxe a ser realizado no segundo semestre de 2022 na cidade de Juí. Mais de 50 municípios de todo o Brasil participarão, tendo transmitido pela TV Rigos Post para mais de 20 países. Teríamos em torno de 40 lutas entre boxe, King e outras modalidades, lutas por títulos gaúchos, brasileiro, internacional e mundial.
Josias, você deseja se manifestar? A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações constantes na pauta e passamos imediatamente aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente. No pequeno expediente está com a palavra vereador Cleuton Rolim. Se quiser fazer parte do pequeno e o grande, o senhor está inscrito.
Então, meu boa noite ao senhor presidente Jorge Amaral. É um prazer imenso retornar a essa tribuna aqui. Ao público que nos assiste, aos nobres pares e colegas edis vereadores, aos internautas e o pessoal aqui, João Prateado e Zalmir, que realizam a transmissão. Primeiramente, quero iniciar pela bela iniciativa do deputado estadual Gerson Burma, aonde foi o proponente da instalação da frente parlamentar em prol da BR-285. Juntamente, me fiz presente que está passado, e a BR-285, de toda a sua extensão, ela é muito importante para o desenvolvimento da nossa região. Uma demanda que não é de hoje, das paralelas da 285, que são de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa cidade, para o desenvolvimento da área industrial. Juntamente com o Cherini e com o deputado federal Pompeu de Matos, que sejam colhidos bons frutos dessa frente parlamentar. E já começou nessa casa, através do Matheus Pompeu e do Birertal, também uma proposição em relação em prol da BR-285. Eu não queria falar, mas eu sou obrigado a falar de novo em relação à iluminação pública. Eu vou citar de novo o endereço da travessa Bernardo Arais, onde naquela travessa moram várias pessoas de idade. E eu já fiz pedido aqui nessa casa em relação ao conserto da iluminação pública. Já não era muito boa a questão da iluminação pública no governo passado, mas o pouco que se tinha está sendo desconstruído em relação às pessoas que estão à frente dessa função. Eu quero falar aqui que é responsável. A dona Denise, ela não tem que estar discutindo com o consumidor, que paga os seus tributos, que vem na conta de energia, aonde o DEMEI recebe e passa para o Poder Público Executivo. Eu acredito que quando a pessoa não tem condições de estar à frente de num setor, ela tem que ser humilde e pedir para sair. E outra questão aqui que estou pensando, Ivo, de apresentar um anteprojeto para que se devolva o dinheiro do contribuinte em relação ao aspecto de iluminação pública. Porque da maneira que está, não dá mais. Se segue um cronograma, eu sei que se segue um cronograma, mas também tem que ver a questão econômica. Se tem dois pedidos de iluminação pública numa rua e tem três lâmpadas para consertar, se conserta as três lâmpadas. Não só se conserta duas, se está no cronograma. Já está ali, é uma equipe, é combustível, é tempo. Poder Executivo, juntamente com a bancada aqui, governista, encaminha um projeto para fazer a devolução do dinheiro do consumidor. É muito tempo para esperar 3-4 meses. E não é justo uma senhora de 70 e poucos anos cair na frente da sua casa por não ter iluminação pública. Então, quero dizer, em relação a esse serviço, está degradante e vergonhoso. E agora eu quero falar sobre o meu outro projeto que eu apresentei hoje, em relação àquela área, então de parabéns ao Poder Executivo por ter acabado aquele muro lá que estava caindo. Agora damos parabéns. E que se crie um projeto, não precisa ser desse vereador aqui, que se, ali se transforme em um lugar de lazer, final de tarde tomar um chimarrão, as crianças andar de patins, patinete, de rolo, enfim. Ou que se crie um espaço, divide espaço exclusivamente para a terceira idade, onde as pessoas possam conversar, desfrutar, e ali é a entrada do município, na Getúlio Vargas. Também que seja incluído aqui na LDO como prioridade o investimento do dinheiro que é arrecadado do cemitério municipal de Juiz. Tá bom? Tá mais ou menos. Que se invista ao redor daquele cemitério, que dê acessibilidade para as pessoas circularem ao redor do cemitério. Claro, eu espero que ano que vem possa ser vista uma melhor imagem, uma melhor estrutura ao redor. E também está sendo investido o dinheiro que está sendo cobrado, que seja investido internamente nas ruas principais também, bota o intertravado. Mais lixeiras, mais pontos de acesso à água. É um pedido desse nobre vereador que representa a comunidade, que nem diz meu amigo Paulo Braga, que não tem voz e nem vez. Está chegando, agora quero falar um pouco da Corsã. Pressão do nosso governador Eduardo Leite para que os prefeitos decidem, e está se findando já o prazo, em 90 dias, um contrato de 41 anos. São 307 municípios que têm contrato com a Corsã. Tem que ser discutido, está se findando. E eu gostaria que o Andrei, como representante do Poder Executivo, viesse até casa, ou chamasse os vereadores e colocasse a sua posição. Eu espero que o município de Juiz, através do prefeito, não assine esse contrato. Agora não me vem o nome do prefeito? Rasgue, rasgue em prol do povo gaúcho. Por o dinheiro não ir embora. Porque o dinheiro vai embora, o dinheiro não fica circulando aqui. E quando alguém, os investidores, adquirem algo, eles querem dinheiro. Eles não querem saber dos outros. É sistema capitalista. Eles querem o que é deles e o resto não interessa. É bem assim que funciona. O mundo gira em torno de interesse, já falei várias vezes aqui. E não há outra pauta a não ser os interesses. Os jabutis que estão incluídos. Então, senhor prefeito, senhora bancada governista e os vereadores governistas, façam esse apelo, façam esse pedido, levem a voz desse vereador para o Andrei e o Barrichello. Vou agradecer muito, não só eu, o povo gaúcho. Agora, eu quero falar a importância dos RPPS. Da previdência dos servidores públicos do município de Juí. Eu espero e quero confiar que o prefeito municipal de Juí esteja cumprindo com a parte dele, dos repasses. Tem uma alíquota e que essa alíquota seja respeitada. Quando você só paga ou repassa o mínimo de um cartão de crédito, claro que lá na frente o juro vai, a dívida vai aumentar, não tem como. Se você pagar certinho, ao longo da vida você vai chegar zerado. Estão desconstruindo o patrimônio, um núcleo familiar, que é a Previjuí. E aqui eu quero defender, em especial, a Adriana, o Everton, a Carol e a Lígia. Eu tive o prazer de conviver 7 anos com os meus colegas. E lá dentro da Previdência do município de Juí, eles são apolíticos. Eles zelam pelo patrimônio, questão econômica, que o servidor e o Poder Executivo deposita todo final de mês. Tem problemas? Tem. Calculatorial foi apontado uma vez em 2014, porque não tinha lei específica que regularizava essa questão. Se for analisar os demais RPPS do Estado do Rio Grande do Sul ou a nível nacional, o nosso RPPS é referência. Tem problemas, como tem essa casa, como tem o Poder Executivo, como tem a família, tudo tem problema. Mas não cabe denegrir a imagem de uma instituição que vai garantir o acesso à sustentabilidade do bem e a qualidade de vida para os pensionistas e lá para os idosos, que um dia eu vou chegar e pretendo chegar lá, e eu pretendo receber. Então, eu quero falar aqui da seriedade daquelas pessoas que, de uma forma ou outra, estão sendo denegridas. Então, não desconstrua algo que levou anos para construir. E eu espero que amanhã, na audiência pública, que vai ser debatida, que está aí os 35 milhões, que se resolva, caso for aprovado nessa casa, e for bem embasado, bem conceitualizada, esse nobre vereador não vai se escusar de votar a favor. Mas também tem alguns jabutis aí que tem que ser esclarecido. Eu vou dizer em pauta aqui que eu não concordo com 10 milhões de iluminação pública. É muito dinheiro. 10 milhões de iluminação pública, o DEMEI leva 10 anos e não tem todo esse investimento em rede. É muito dinheiro. E no tempo de dificuldade econômica, você tem que valorizar cada vez mais o dinheiro. E o dinheiro, pessoal, está no lugar mais difícil. E eu quero falar aqui, será que vão reduzir a conta do consumidor? O valor da taxa de iluminação pública? É um investimento? É um investimento. Mas 10 milhões? Não dá para engolir. Hoje todo mundo sabe que o Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juiz passa por dificuldades. E claro que eles vão dizer que sim. E se encontrar esses 35 milhões e precisar de dinheiro para salvar o DEMEI? Sexta-feira passada, isso vem dos governos passados também, onde PP, MDB, faziam tudo parte. E agora muitos dizem que é culpa só do PDT. Isso para mim é uma inverdade. Eu não aceito. O DEMEI deve ter deixado de pagar alguma conta. Porque começou a catar dinheiro por aí para depositar a folha. Até onde é verdade, não sei. Mas chegou até a minha pessoa. Deus quis, eu vou usar, estou falando para ele, vou usar meus 5 minutos ali de bancada. Que seja pensado, porque se o Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juiz deixar de existir, aí vai a breque. E será que é preciso fazer um empréstimo dessa tamanha envergadura, sendo que deixou a prefeitura, o governo passado deixou em condições, não vou dizer muito boas, mas vou dizer consideráveis e medianas. Com 52 milhões em valores, rubricas, enfim, estava lá. E eu espero que vocês, governo, esses que estão na frente das pastas, tão importantes como a Secretaria de Obras, Agricultura, pare de postar um pouco de foto. Comece para a prática. Porque tem trechos que as pessoas compram um veículo, estão sofrendo o veículo, aí vão andar. Você estava parte aqui do acesso à Usina Velha, ponto turístico. Imagine se não fosse ponto turístico do município de Juiz. Que condições estaria intrafegável? Teria que deixar o carro na RS-155 e der pé. Ou deixa teu carro, fulano, lá na RS-155, porque é isso que é ponto turístico. Então, vamos arregaçar as mangas, vamos arregaçar as calças e vamos trabalhar. Porque tem que trabalhar. Porque muitos acharam que era bagatela você estar na frente de uma pasta. Leve engano. Agora vocês estão na vitrine. Porque então você só apontava. Chega, pedem para sair, pedem para ir embora. Porque não é fácil estar na frente de uma pasta. Não é fácil estar aqui falando. Não é fácil servidor público. Não. Não é fácil comandar. Pensaram que iam chegar e mandar. Pensaram que iam fazer acontecer. Não fizeram. E tem uns que tem que pedir para sair. Tem que pedir para ir embora. Porque não fazem nada. E ainda estão desconstruindo o que se tem. Não façam isso. E Juiz é muito importante. As pessoas querem um bem. Mas, ó, pedem para sair, vão embora. E quem sabe vão embora de Juiz. Muito obrigado pela palavra.
No pequeno expediente, está com a palavra o vereador Bira Ertal.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o que me traz à tribuna nesse pequeno expediente é o projeto de lei que institui a Semana Municipal do Lixo Zero e das Outras Providências. Nós sabemos das dificuldades que nós temos hoje com relação à conscientização da população em destinar adequadamente os seus resíduos. Matéria do Jornal da Manhã do último sábado traz o secretário Yuri Pelisson já debatendo essa questão. Nós, este vereador, nestes 10 meses de mandato, por inúmeras vezes eu já estive aqui falando sobre isso. Somente 4% do que nós coletamos do nosso lixo, pipa, é destinado à reciclagem. Então, esse projeto de lei, na verdade, é para auxiliar a administração pública no desenvolvimento de políticas públicas educacionais para chamamento da comunidade a esta problemática. Inúmeras vezes, e aqui já foi falado hoje, nós temos que vislumbrar a destinação inadequada de resíduos. Parece que é chovendo molhado, mas nós estamos propondo a criação dessa semana de debate. Sabemos que tem a Semana do Meio Ambiente, mas essa questão específica da Semana do Lixo Zero é justamente para chamarmos a atenção da comunidade, da sociedade, das entidades, da população, para a necessidade da destinação correta. Muitas vezes, quando nós nos dirigimos à comunidade e falamos assim, ó, eu estou reciclando o meu lixo. Não. Na verdade, você tem que separar de forma adequada para que ele vá para a reciclagem, que ele vá para as associações, a RL6, a ACATA, e aquilo possa servir de subsistência para aquelas pessoas que fazem parte dessas associações. E nós podemos mais, nós podemos criar mais cooperativas. Então, nesse sentido, é este anteprojeto. Com relação às questões que este governo vem enfrentando, e amanhã nós teremos aqui uma audiência pública, o vereador Ricardo, que preside a Comissão de Finanças e Orçamento, sobre a matéria que versa a aquisição de crédito pelo município, pelo Poder Executivo, no valor de 35 milhões. Amanhã, às 19 horas, eu faço o convite a todos aqueles que nos assistem para que, se não puderem se fazer presente, mas que assistam e que participem dessa importante audiência pública que vai esclarecer de que forma que o Poder Executivo vai utilizar esses recursos. E uma delas é justamente na aquisição de equipamentos de maquinário pesado para poder atender a comunidade do interior e da cidade no que tange à infraestrutura urbana e rural. Questão da iluminação pública, para que seja atacada de uma vez por todas e resolvida de uma vez por todas. Claro que nós sabemos que não é uma questão que se resolva do dia para a noite. Que nós temos um gargalo aberto na questão da iluminação pública, que é também uma questão de segurança. Mas o poder público municipal não se furta de tentar resolver esses problemas. E nessa tentativa, por favor, comunicação de liderança, nessa tentativa está buscando esse crédito para que nós, na gestão atual, possamos dar uma resposta à população a essas demandas que a comunidade tanto necessita. Então, é isso que me traz a ocupar esse pequeno expediente hoje, vereador Jorge, e também a questão da... Eu e o vereador Matheus propomos aí, então, a criação de uma frente parlamentar. Nós somos hoje aqui 7 partidos representados na Câmara e queremos que esses 7 partidos possam trabalhar essa questão de forma unida, coesa. Cleuton, que esteve lá em Porto Alegre, com o deputado Gerson, com o deputado Cherino, com o deputado Pompeu, com o vereador Ricardo, que nós possamos, de uma vez por todas, iniciarmos essa obra de duplicação, iniciarmos essa obra da 285, da BR-285. Então, que nós possamos acompanhar com os nossos 7 partidos aqui que compõem a casa, através de uma frente parlamentar, todo o processo, todas as discussões que estão sendo marcadas, agendadas na esfera federal e na esfera estadual. Dessa forma, fortalecendo politicamente essa demanda tão importante para o município de Juiz, que há muito tempo nós já estamos falando sobre isso. Muito obrigado.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Valdenei Poupai.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, demais lideranças que nos assistem aqui no plenário e demais comunidade em geral que acompanha pelas redes sociais. Eu venho aqui para publicar no qual Ijuí terá um centro de referência em transtorno do espectro do autismo regional, através do programa Te Acolhe, do governo estadual. Para Ijuí e região, é muito importante. Tenho que agradecer à APAE, a coordenadora de saúde mental, também a nossa presidente da Te Amor e nosso secretário de saúde pelo empenho, no qual, por vários dias e noites, montamos o projeto, encaminhamos à Secretaria de Saúde do Estado. E com esse esforço mútuo, hoje Ijuí é contemplado. É um sonho de muitos familiares, de muitos autistas que não tinham uma referência e profissionais qualificados para que pudessem ser atendidos. Para Ijuí é muito importante e região. Santa Rosa conseguiu um centro macro-regional também excelente para a região. E nós, como vereador, representante dos autistas e pai, sócio fundador da associação, soubemos a luta de longa data que tivemos para almejarmos essa conquista. Também quero aqui comunicar que esta semana estaremos dando início à terraplanagem da construção da sede dos familiares, amigos e autistas de Juiz. Daremos início a essa obra tão esperada e tão sonhada. Lá atrás, aqui mesmo nesse plenário, quando tivemos uma audiência pública, através de um programa, de uma emenda parlamentar da deputada Lisiane, juntamente na época com o vereador da La Rosa, nosso colega, hein? Através do programa Você Decide, no qual lotamos esta Câmara, mais de 70 famílias, e através do voto, conseguimos que esta emenda viesse para Ijuí. Já está em fase inicial para a licitação da construção da sede. Isto é um sonho para todas as famílias, para todos os autistas, que com certeza nós hoje, como pais, estamos dando o pontapé inicial para que lá na frente essas pessoas autistas consigam eles dar andamento a este sonho. Lá será um centro de convivência entre famílias e autistas. Lá eles terão a casa deles. Só para deixar explanado um pouco do nosso trabalho, quando nós iniciamos lá fora da política, nós fundamos, juntamente com outros pais e autistas, essa associação. E hoje estamos colhendo os frutos. Muito obrigado.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Matheus Pompeu.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Bruna, vereadora Bruno Coletivo, vereadora Alexandra, comunidade que nos assiste, vice-presidente do sindicato SSP Mil Costings, faz presente aqui, bem como presidente do bairro Erval, senhor João Antunes, muito obrigado pela presença, comunidade que nos assiste, que traz a tribuna, então, a audiência pública realizada na semana passada, juntamente com os demais colegas vereadores da comissão especial, então, que tratou da previdência complementar do servidor público municipal. A gente tinha como presidente, então, o colega vereador Rodrigo Noronha. Eu fui o relator dessa comissão. E discutimos, tivemos um amplo debate aqui nessa casa sobre como vai funcionar esse novo regime, então, para o funcionário hoje, para o concursado que estará ingressando nos quadros do serviço público e para quem já é do quadro e tem aí um ganho até o teto de R$6.300, então vai ter algumas alterações. Não vou aqui entrar em detalhes, senhor presidente, detalhes técnicos que foram amplamente discutidos e debatidos nessa audiência pública. Temos que apenas se adequar a uma lei federal e, dentro disso, poucas alterações foram possíveis fazer dentro dessa lei, mas essas alterações sempre visando a qualidade do serviço, sempre visando a preservação do rendimento do servidor público, como também preservando o seu futuro. Porque muitas vezes o que todo mundo quer, vereador Josias, é descontar um pouco menos agora, contribuir um pouco menos no momento. Só que lá na frente, quando for se aposentar daqui a 20, 30 anos, você vai, vereador Mutri, ver o reflexo daquilo que você contribuiu. Então, temos que ter muita cautela quanto a isso. Então, isso foi preservado. Esse projeto de lei, então, baixa as comissões, vai ser discutido na sexta-feira. A gente, possivelmente, na próxima sessão, vamos estar votando esse projeto com as alterações, o que for proposto, então, pelo sindicato, pelos servidores do nosso pré-Vigi, né, que também é muito importante salientar isso. Nós temos uma previdência especial para os servidores municipais, isso é algo realmente uma riqueza, presidente Jorge, para os servidores municipais. Nós temos que preservar e dar guarida a eles. Mas também saliento aqui uma proposição minha do vereador Birertal, que já se pronunciou aqui acerca disso, a frente parlamentar em prol das paralelas da BR-285. Então, eu sou jovem, tenho 31 anos, mas eu creio que o que eu tenho de idade, vereador Dalla Rosa, é discutido as paralelas das 285 em junho. Então, faz acho que umas 3 décadas. Né? Aqui está o Zalmir Soares, que é jovem também, né? Mas já entrevistou diversos parlamentares lá nos estúdios da Rádio Repórter, né, Zalmir? E em diversas épocas, diversas décadas, falando das paralelas da 285. Então, vereador Adame, está na iminência de acontecer. Abriu-se esse ano a rúbrica, né? O deputado Pompeu abriu a rúbrica, colocou 1 milhão, veio diversos outros deputados, teve uma força-tarefa dessa casa, diga-se de passagem, vereador Rodrigo Noronha, força juntamente com poderes e com a União, juntamente com os deputados federais aqui do nosso estado, e foram, então, conseguidos 10 milhões iniciais. Essa obra vai custar bem mais do que isso, só que ela tem etapas para ser concluída. E essa frente parlamentar, aqui municipal, ela se espelha o que já acontece lá em Brasília, onde deputados, principalmente como o Giovanni Cherini, do PL, que é o partido do vereador Bilertal, um dos proponentes, e o vereador Pompeu, o presidente e o deputado federal Pompeu, também deputado federal do nosso partido, do PDT, lidera esse movimento, essa frente parlamentar. E recentemente tivemos uma reunião em Porto Alegre, acho que até o vereador Cleuton conseguiu se fazer presente, né, a convite do nosso deputado estadual Gerson Burman. Então vejam só a comunidade, e temos as três esferas, os três níveis do poder legislativo se envolvendo com isso. Poder municipal, poder legislativo municipal aqui em Juiz, nós, vereadores, a Assembleia Legislativa lá em Porto Alegre e os nossos deputados federais em prol das paralelas da BR-285. O quão importante é essa temática, o quão importante é essas paralelas. E essa frente parlamentar visa isso. Vamos discutir ainda nas comissões, vai ser feito um estatuto para ela, mas o que a gente quer também é abrir esse leque e trazer para dentro dessa discussão, trazer para ter força as entidades de classe, a CI, Sindilojas, enfim, para fazer força junto a nós, para tornar a realidade, para sair do papel. O projeto está feito, creio que alguns vereadores já tiveram, inclusive, acesso. O projeto é lindo, o dinheiro já se tem disponível, mas nós temos que ficar ali, fiscalizando, empurrando, não podemos deixar a peteca cair. Então, temos que, com certeza, fiscalizar e quanto mais força, quanto mais foice, mais roçada. É isso que nós precisamos e é por isso, então, que a gente faz esse pedido dessa frente em prol da BR-285. Muito obrigado, senhor presidente, era isso. Boa noite a todos.
Comunicação de liderança, está com a palavra o vereador Bira Teixeira.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade de Juiz. Eu quero gastar 1 minuto para falar 2 assuntos e depois entrar no que me traz aqui à tribuna. Primeiro, cumprimentar o vereador Pompeu, o vereador Bira, pela iniciativa de criar aqui a frente parlamentar em prol das paralelas da BR-285, assunto que nós trabalhamos no Executivo Municipal entre os anos de 2009 e 2016. Na oportunidade, inclusive, a primeira vez, Josias, que eu fui a Brasília, o Gerson Ferreira, na época, disse assim, Bira, vai lá, o Gerson Burna disse, vai lá e conversa com o Hideraldo Caron, que era o diretor, presidente do DENIT na época, e estive lá conversando com ele, justamente para tratar das paralelas. Ali se desencadeou um processo que nós conseguimos tirar do papel, aonde se fez o plano de viabilidade técnica, econômica e ambiental, foi feito o projeto básico, e olha como demora, e quase lá em 2015, 2016, 2014 para 2015, 2016, foi feito, iniciado o projeto executivo, Bira, Hertal. Então, a caminhada é longa, ou seja, todo o passo, toda a parte dos projetos já foi caminhado. E agora fazem 4 anos que tudo está parado e que bom que agora os nossos deputados aqui referidos estão alimentando este debate para que nós possamos todos juntos, Adame, conquistar a tão famosa paralela da BR-285, do qual me orgulho muito de ter contribuído significativamente. Eu quero esse um assunto, só para não deixar passar. Outra questão que quero aqui pontuar, rapidamente quero aqui pontuar, é a questão do cemitério municipal do bairro Jardim, a necessidade de cercamento daquele cemitério,
É uma coisa importante que precisa ser realizada, gente. É necessário para a gente melhorar a questão lá do cemitério. Eu quero aqui, eu estava lendo os pedidos de indicação dos vereadores, da oposição e do governo, e eu quero tratar de um assunto aqui que me deixa incomodado, que é quando o gestor público municipal, e aqui o cidadão que está nos ouvindo, não tem nenhuma obra que aconteceu ou que vai acontecer no ano 2021 que não tenha assinatura e autorização do prefeito municipal. Mas o que me incomoda, presidente Jorge, é quando o prefeito, a todo momento, que ocupa os espaços públicos, diz que o governo dele vai iniciar no que vem. Porque esse ano o orçamento ainda é do governo passado. Sempre quando tem que dar uma desculpa, Cleuto Josias. Não, eu ainda estou com o projeto do governo passado. Mas quando ele foi para as eleições, ele não sabia, presidente Baeval, ele não sabia que esse era o orçamento, inclusive o orçamento que ele aprovou aqui nessa casa, aprovado pelo vereador Andrei e pelo vice Barrichello, vereadores, eles aprovaram, Pompeu, aprovaram o orçamento. Mas quando tem uma obra que está faltando e está incomodando a comunidade...
Um minuto, vereador.
Um minuto para concluir. Quando tem uma obra que está incomodando a comunidade, o que que se faz? O que que se faz? Eu peguei o orçamento do ano passado. Eu vou começar a governar no que vem com o meu orçamento. Outra coisa que me incomoda, virou fetiche dizer que tudo é os 35 milhões. Imagina se os vereadores não aprovarem esses 35 milhões, acaba o governo no dia seguinte. Porque tudo é os 35 milhões. E cadê a capacidade de gestão? Cadê a gestão inovadora que se anunciava? Estamos aí no 11º mês de governo. As ruas estão esburacadas. Ou não tem dinheiro no orçamento para fazer tapa-buraco? Ou não tem dinheiro no... O que vai fazer com todo o dinheiro do orçamento de 2021? Então, para concluir, senhor presidente, não fugir muito do tempo, são questões que me incomodam quando o gestor municipal, que deveria vir a público, mobilizar a sociedade, atacar os problemas existentes da cidade, fazer as coisas, sempre quando ele é questionado, ele diz que ele está trabalhando com o orçamento do outro governo. Mas quando é para comemorar a inauguração de uma obra desse mesmo orçamento, ele vai para frente e diz, ó, fizemos esta obra. Mas quando é um problema, o problema é o orçamento do governo passado, o orçamento que ele aprovou na Câmara. Então, eu queria aqui, então, para concluir definitivamente, pedir que o governo municipal comece a governar. Não espere os 35 milhões para começar a governar. Pelo amor de Deus, prefeito municipal, não espere os 35 milhões para iniciar o seu governo. Comece agora. O senhor foi eleito para governar a partir do 1º de janeiro de 2021. Então, governe.
No pequeno expediente, está com a palavra o vereador Jefferson Dalla Rosa.
Senhor presidente, eu volto a essa tribuna saudando todas as autoridades que saudei, a imprensa, quando me pronunciei anteriormente. E confesso que estava com saudade de usar esse espaço depois de mais de 10 meses que exerci o meu primeiro mandato. Vejo bastante coisas diferentes aqui. Servidores, aliás, gostaria de saudar os servidores aí da casa que, pela acolhida, nesses dias que eu estou me reintegrando, né, a essa casa, né, pela acolhida que recebi. Também, né, novos colegas, diferentes, isso eu vejo como positivo. Eu sempre achei muito importante e interessante a alternância do poder, independente do poder que seja ele executivo, legislativo, judiciário, enfim, a alternância de poder, ela é importante para que as mais diversas ideias, elas possam ser expostas e representadas aqui nessa casa, que o vereador representa os anseios da comunidade. Também, como vi, ouvi bastante coisas novas aqui, também verificando, lendo atentamente as indicações dos colegas, proposições, assuntos do ano anterior, da gestão anterior, eles continuam em debate nessa casa. Como a questão dos buracos nas ruas, a questão da reciclagem de lixo, uma proposição apresentada pelo vereador Birertal. Eu lhe convido, já que o senhor fez esse anteprojeto, talvez durante essa semana nós resgatar essa questão do mandato anterior, que tinha uma contratação da Unijuí para um plano da gestão dos resíduos, aí para ver como é que está. E eu acredito que foi investido um valor bem razoável, né? E a gente possa, de posse disso, ver para não ser um desperdício de dinheiro, ver como é que isso foi construído, apresentado, e para que a gestão atual possa utilizar na gestão, porque eu sou suspeito aqui a falar, como servidor da Unijuí, mas certamente deve ser um trabalho qualificado que foi realizado. Então, eu acho que a gente, entre os assuntos aí citados, a questão, o colega Bira Teixeira também ressaltava, como outros falaram aqui, essa audiência pública de amanhã. A importância dessa audiência pública, da presença da comunidade, reiterar o convite para que os presidentes das associações de bairro se façam presente. Não estou vendo mais o representante do bairro Herval aqui, mas eu acho que devem, todas as entidades organizadas amanhã deviam estar presentes para a gente debater essa questão. Essa questão que o colega Cleuto falava, da questão da iluminação pública, ela vem como as lâmpadas de LED, ela vem como um mote de campanha desde o governo anterior, e eu, na oportunidade, até uma vez fui discutir com o secretário da época e o prefeito sobre a questão dessa substituição. Eu tenho dificuldade de entender, não entendo tecnicamente iluminação, de eletricidade, mas entendo minimamente de gestão. E me parece assim que o que se fala sobre as lâmpadas de LED é que de um dia para outro você vai cortar uma fita e alavancar uma chave, um disjuntor, e tudo se transformará em LED. Isso não é tão simples assim. Então, é importante a gente ver amanhã nessa audiência como será a aplicação desse recurso, o cronograma de execução. Tudo isso é importante que a comunidade saia daqui esclarecida. Me acoplo o espaço da liderança, senhor presidente. Então, acho que a relevância dessa audiência pública amanhã, eu acho que nós todos aqui, os vereadores, 15 vereadores, devem amanhã tirar um dia assim para motivar a sociedade a participar, que vai ser muito importante. Um outro assunto que eu gostaria de trazer aqui à tribuna é sobre essa questão do episódio que ocorreu aí no canal da Avenida Pinheiro Machado, que cedeu. Eu acredito que não é uma novidade, isso vem se discutindo bem há mais tempo, né? Enfim, de aproveitar melhor aquele espaço e os riscos que esse espaço, amplamente usado para a comunidade, expõe, né, a comunidade ao risco. Eu gostaria de retomar aqui que em 2019, a Unijuí, através do curso de Arquitetura e
urbanismo, design, engenharia civil, com apoio da Criatec, da UET e da ACI, ela promoveu um desafio entre os alunos para eleger um projeto de revitalização do canal da Pinheiro Machado. Então, eu acredito que é outro assunto que deve ser retomado, as providências devem ser tomadas imediatamente pelo Executivo para estancar a sangria, que é o risco daquela cratera que se abriu, né? Não basta sinalizar com fitas, eu acredito que tenha que tomar uma providência maior. Os engenheiros da Prefeitura estão aí para isso, né? Assim, de propor algo imediato que minimize o risco. Mas que, para além, esse projeto seja retomado, pois é um projeto interessante, que ele dá segurança para a comunidade, ele é um projeto harmônico, né, que certamente as pessoas vão se sentir muito bem circulando, né, usando aquele espaço como caminhada, enfim. Eu acredito que o Executivo não deva desperdiçar esse trabalho feito, né, junto à Unijuí. Eu também estarei procurando o professor Igor, que é o coordenador da arquitetura e urbanismo lá no Unijuí, para que a gente possa, talvez, fazer um momento de reunião aqui e a gente retomar esse projeto junto, né, ao Executivo, para que seja algo assim duradouro, né? Porque a gente diz assim, ó, os planos, né, como PPA, LDO, LUA, plano diretor, né, eles são por 4 anos e eles devem ter uma sequência, não apenas algo de mandato, né? Então, essa revitalização, eu acho que pode ser um marco na administração municipal, para a comunidade, e que vai ser algo duradouro, que pode, por muitos e muitos anos, a comunidade usufruir desse espaço. Sobre os assuntos já batidos aqui, eu até circulei aqui, vereador Paulo Braga, a indicação sua número 64 aqui da pauta, né? Que é a rua Norberto Milton Knebel, do bairro Tomé de Souza. Essa, durante os 4 anos passados, ela foi indicada inúmeras vezes, né? Ricardo Adame, acho que foi sua indicação na época também, minha, do Busnello, enfim, entre vários vereadores aí, né? Que, né, Marildo, assim, acho que, olha, se não foi dos 15, faltou pouco, né? Então, é uma rua que deixa muito a desejar de fluxo que dirige aqui da Erno Fritz até a saída lá do Tomé de Souza, inclusive a Guilherme Tim hoje lá está boa parte dela revitalizada também, então é uma rua de escape que eu acho que é uma prioridade, sim, que a comunidade vem clamando há bastante tempo. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para esse momento. Meu muito obrigado.
No espaço do pequeno expediente está com a palavra o vereador Rodrigo Noronha.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores que ainda se encontram aí. Boa noite, público presente e que estão nos acompanhando pelas mídias. Hoje eu vim falar um pouco do trabalho do nosso governo, mediante as secretarias, tanto urbana como rural. Queria agradecer ao secretário Fábio Franzi e todos os envolvidos da secretaria, tanto urbana como rural, onde trabalham em parceria. Conseguiram fazer o prolongamento da rua Siqueira Couto, um problemão a ser resolvido, onde foram construídas casas, onde a população foi se achegando, sem muita ordem, sem muita regra. Temos fazendo o possível. Não temos a largura suficiente para fazer um calçamento ali, mas conseguimos fazer um bom cascalhamento ali e vai durar um bom tempo. Também queria agradecer o empenho tanto do secretário do Meio Ambiente, Yuri, no conserto da rua João Aikoff do Tomé de Souza, onde precisamos fazer uma poda de árvores para conseguir passar as patrolas. Não passava nem as patrolas mais. É na divisa de uma APP. Também era para ter sido feito há uns 2 meses atrás, mas a única patrola que existe na Secretaria Urbana tinha estragado no dia que nós ia começar a fazer lá, até estragou lá. Levou 2 meses para conseguirmos consertar. A Rural não conseguia ajudar, porque também não conseguimos vencer fazer o serviço no interior. Mas ficou feito e bem feito, um bom cascalhamento ali. Por enquanto, conseguimos solucionar o problema daquele pessoal ali daquela região, daquela rua. Também foi feita a ponte na rua Benjamin Constante, bem dizendo, no centro ali, umas 2 ou 3 quadras da soja, onde um caminhão passou ali e por ela ser de uma boa idade, quebrou, né, ou estava acima do peso. Sobre a iluminação pública, o Beice está lá, achei que tinha ido embora, o nosso colega. No primeiro momento, Beice, colega Beice, 10 milhões parece ser bastante, quem sabe não chegue a isso, né? É um valor que amanhã acredito que vai ser trazido a nós mais próximo, mas é preciso fazer uma licitação, né? Mas pensando em fazer um trabalho bem feito, com material bom, a gente não pode prezar só por valor, né? Temos que prezar por qualidade. E coisas de qualidade a gente sabe que custa um pouco mais. Mas com certeza vamos fiscalizar a licitação e esperamos que consigamos o melhor preço possível, né? Também queria agradecer a visita que recebemos aí junto com o colega Pipa, do nosso deputado federal Pedrinho Westphalen, também um dos deputados aí que ajudou nós nos 10 milhões das paralelas, doou 1 milhãozinho também. E ele esteve aqui no dia 23, num sábado, de chuvoso, me ligou dizendo que estava passando por Ijuí, indo a Catuípe, numa reunião, e na volta queria visitar a PAI, que tinha entrado em contato com ele, para ver se conseguia um horário na agenda, que eles iriam até Cruz Alta para falar com ele. E ele se dispôs, se a diretoria da APAI o recebesse num sábado de tarde, chuvoso, e daí fomos até a APAI, acho que até o Pipa conhecia mais a APAI, eu conhecia, até onde faz o churrasco e sai, ajudei algumas vezes a assar carne lá, mas fazia uns 2 ou 3 anos que não ajudava, mudou muita coisa ali, estão construindo muito, aquilo não para, né? É atendido lá quase 400 alunos, ou mais de 400 alunos, e também eles ganharam uma licitação, alguma coisa sobre... Vão atender os autistas lá, né, vereador papai? Quase 60 alunos, né? É muito bonito aquilo lá, muito bem cuidado, a diretoria está de parabéns. E o Pedrinho Westphalen, como sempre, o ano acabando, mas prometeu alguma coisa para ajudar a PAI aí ainda esse ano. Seria isso, senhor presidente.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, vereadora Alexandra, vereadora Bruna e coletivo que estão aqui, também os demais vereadores, nossa imprensa local, meu colega Costa, da Prefeitura, né, sempre importante a participação aqui na Câmara. Para começar a nossa fala, estivemos fazendo algumas visitas em algumas escolas e nós fizemos uma visita na escola de Olinda Barifaldi, lá no bairro Alvorada, que é o antigo CEMEI, não cai, Pipa, no CEMEI, e lá tem um sério de um problema muito grave. A fossa é enorme lá no pátio. Aquela fossa tinha cedido, caído, Uma empresa recebeu, ganhou a licitação, construiu a fossa, e a fossa, sem ser inaugurada, caiu de novo. Então, uma situação que está levando os professores a ter um cuidado maior ainda. Os alunos não estão tendo já intervalo, não estão tendo recreio, por causa daquela enorme fossa que está caída lá naquela situação. Uma situação assim, ó, lamentável, porque escola, porque trabalhar com criança, a gente tem que ter um cuidado especial e a gente não pode deixar, porque não foi na minha gestão, estava já saindo a obra, não vai fazer. Então, ali naquela escola, nós precisamos uma intervenção do Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação, para finalizar aquela obra, para arrumar aquela fossa, para as crianças poderem voltar, ter intervalo, para que os professores tenham também o seu intervalo, porque eles acabam tendo que se revezar, dividir as turmas de manhã e de tarde, para que não aconteça um acidente. Ou vamos esperar uma criança cair dentro do buraco negro, ou vamos esperar alguém morrer lá. Não podemos esperar, nós precisamos combater essa situação, ela já está se arrastando, aí estamos entrando no dia 3, que é 3 de novembro, e ainda está essa novela, não se termina. Então, deixo essa indicação aí para o Executivo Municipal, que eu acredito que é uma das que mais precisa se ter um olhar, porque, afinal, é criança, né, que está estudando naquele educandário. Também, né, o colega Jefferson já falou, e realmente a pessoa que falou ali do Tomé de Souza, nas indicações da rua Norberto Milton Knebel e também a travessa da rua Ramão Bueno da Silva, ela falou: Paulo, uns 14 vereadores já fizeram a indicação. E ninguém soluciona, entra gestão, sai gestão e ninguém vem aqui para o bairro, né? Então, estamos colocando essa indicação, com certeza os outros vereadores estão também a par do assunto e nós precisamos resolver os problemas, né? Nós não podemos só fazer tratamento paliativo. Também falando aqui de um grave acidente, né, que teve com morte de um jovem de 23 anos, o Adriano Martins, né, entre a rua 20 de setembro, rua do nosso morador ali, Bira Teixeira, né, e a 24 de fevereiro. Né. Ali também muitos vereadores, inclusive até o Mutli já fez indicação que precisava se ter, ter uma atenção especial do trânsito. Eu também já fiz uma indicação e o que parece é que precisa morrer alguém para daí a Secretaria de Obras ir lá e fazer um páreo, ir lá e pintar de novo a rua, lá fazer um cuidado especial. Né? A mesma coisa é na situação da rua 19 de outubro com a Cassiano Ricardo, o qual é lá no bairro Boa Vista, e o qual já morreu 4 pessoas lá, né, Ricardo Adame. E aquela situação continua a mesma coisa. Né? Nós precisamos de uma atenção especial da Secretaria de Obras, principalmente na parte do trânsito, né, que está levando vida, está destruindo famílias, né? Como vocês todos sabem, a repercussão que deu, né, daquele pai chorando na beira do filho que estava morto lá. Não vou dizer que a responsabilidade é do município, porque também a gente sabe como que é os condutores nas ruas de Juí, mas precisa-se ter aí uma melhor sinalização, sim, nas nossas ruas, né? E também, recebendo algumas, né, sempre gosto de elogiar, mas hoje parece que foi o dia só das críticas, mas é críticas construtivas, né? Do cemitério municipal. Vários moradores mandando que mesmo em dias que é de grande visitação, estava muito sujo ainda o cemitério municipal ali. E assim também nós falava, Bira Teixeira, quando tu falou, um minuto para concluir, do cemitério Jardim, ali é uma novela, né? Infelizmente agora não só tem entes queridos, mas também levam animais para morrer ali, protetores estão sofrendo, né? A situação de quem visita aquele local e o pior ainda, a situação de quem vai velar o seu ente querido ali, pois não tem nem luz e não tem dignidade nem para ir no banheiro. E essa é uma indicação que eu venho falando desde o começo do ano, inclusive em 2016, na minha campanha de outro partido, eu falava sobre a revitalização da capela mortuária, o qual está no PPA e que foi um dos grandes pedidos da comunidade para ter uma capela mortuária decente para que a população possa se despedir dos seus entes queridos. Mas esperamos que, sim, essa gestão comece a fazer, principalmente ter esse olhar diferenciado que precisa se ter aí para o nosso bem da nossa cidade e dos nossos munícipes.
No grande expediente está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer.
Boa noite, nobre presidente Jorge, colega Alexandra, companheiro coletivo. Dizer que nós aguardamos vários colegas se pronunciar para nós podermos passar a nossa mensagem também nessa noite de quarta-feira, depois de um feriado prolongado, onde nós, na segunda-feira, não tivemos a sessão e tivemos, então, hoje a sessão ordinária nessa quarta-feira. Eu quero relatar um pouquinho do acidente da 24 de fevereiro com a 20 de setembro, onde eu fiz pedidos na gestão passada, onde eu tive a resposta que, como era uma mão única a 20 de setembro, seria impossível de se colocar algum obstáculo. Bom, retornei a fazer o pedido novamente e não tive a resposta. Agora aconteceu essa fatalidade desse moço de 23 anos. Não o conhecia, mas pelos relatos que falaram do que aconteceu com esse menino, 23 anos, é de arrepiar. Ele perdeu praticamente toda a massa encefálica batendo numa grade na esquina de uma casa, onde ficou por várias horas até a chegada dos órgãos competentes para removê-lo. E aquilo entristece nós, entristece muito mais a família, que dirá nós, né, vereador Jefferson, que não somos da família, a gente fica triste porque é uma vida jovem que se perdeu aí, de repente, até por falta de ter feito o que se foi pedido. Mas também falo a respeito de algumas situações que eu encaminhei. Estou tendo sucesso em ser transformado anteprojetos que eu encaminhei nessa casa ao governo atual, ao prefeito Andrei e sua equipe, onde tive uma conversa longa hoje com o secretário de governo, Luiz Schirman, onde me falou que o projeto está pronto, aquele projeto onde atenua as multas, não todas, 100%, mas 50% das multas de impermeabilidade, regularização de projetos que estavam sem aprovação, multas por recuo e também multas aonde não foi deixado as garagens nas construções que já tinham que ter sido feitas as garagens. Isso me deixa contente porque essa situação vem de encontro a muitas pessoas que querem regularizar seu bem para poder até fazer um inventário, para fazer uma partilha entre os familiares, onde está faltando o cônjuge, os cônjuges, e ficam naquela amarra porque as multas são pesadas. É uma ufira e meia, nobre colega Josias, por metro quadrado. Então, se faça conta de uma impermeabilidade de 20 metros quadrados, de umas garagens que tem que deixar mais 20 metros quadrados, dos recuos que foram avançados. Então, veja bem, é bem fácil de tu gastar 10 mil reais em poucos metros, colega, representante do coletivo. Também tive a confirmação do nobre secretário Luiz Schirman, que eu também encaminhei uma indicação a respeito do centro histórico do município, onde pega um quadrante delimitado, onde há, já falei nessa tribuna, em outra ocasião, mas vou repetir, que está saindo do papel para ser transformado em projeto de lei. Isso vai dar um novo alento para muitos terrenos, muitas construções que querem revitalizar no centro da cidade. Isso é progresso. Porque tem terrenos com uma testada de 10, de 15 metros que não tem o que se fazer. Você tem que deixar 3 metros de garagem ou fazer subterrânea. E como é que você vai fazer subterrânea, térrea, se tem dois prédios um do lado do outro? Não tem como, né, vereador Ibira? Não tem como. Exemplos está aqui, na nossa frente, exemplos no centro da cidade, exemplo mais abaixo aqui na esquina com a 13 de maio, porque o quadrante pega uma parte, né, não um todo da cidade, mas uma parte grande, aonde sai da Tiradentes, pela 21 de abril, pela 13 de maio e pela Ernesto Alves. Eu acho isso muito importante, presidente Jorge, porque isso vai ser progresso. Vai ter investimentos de muitas pessoas que estão esperando para que isso seja feito. Outras cidades já têm. Cidades de porte maior, Santa Maria, Passo Fundo, Porto Alegre. Isso chama-se progresso. Também quero salientar aqui, brevemente, falando com o nosso secretário de governo, um pedido feito por mim há muitos dias sobre a questão da Ípica, onde lá tem várias pessoas que estão morando lá e há uma sobrecarga de energia em alguns pontos, porque não tem, todos têm a sua ligação individualizada. Isso está dando transtorno, inclusive a Ceriluz já andou mexendo na rede para que ela ficasse mais forte, com mais transformadores, e tem 4 pontos lá que precisam individualizar a energia. E estava partindo de uma situação para outra, e a Ceriluz só autoriza a ligação, porque lá é a Ceriluz que tem a concessão, por mais que a rede é do município, com a atenuação do nosso prefeito municipal e, nesse caso, do secretário de governo, que hoje é o secretário Luiz. Me informou agora à noite que vai ser mandado, então, ligar energia para essas 4 famílias que lá estão já com seus direitos adquiridos. Então, isso também é uma questão social e isso é muito importante. Também quero salientar que, nesta segunda-feira, estive em Colônia Santo Antônio, terra nossa, o meu conterrâneo também, Jefferson. Tivemos lá com uma moto niveladora, autorizada pelo secretário de Agricultura e pelo nosso coordenador Giovanni, onde fizemos algumas intervenções em alguns trechos que estavam em precárias condições. Isso também se diz que é o bom trabalho num feriado, e a gente acompanhou a máquina o dia todo, onde o operador Cláudio fez um excelente trabalho, é um operador de gabarito, não dizendo que os outros não são, mas é um cara que tem um entendimento muito grande nessas sessões de estrada. Ele faz um trabalho que é difícil os outros fazerem, porque, não sei, cada um tem uma maneira, mas ele faz um trabalho diferenciado com a questão da terra que sobra. Ele não deixa a terra na estrada para cair na sarjeta, ele empurra para o barranco. Não sei se o Rodrigo já viu essa observação desse rapaz. Então, faz um trabalho muito bom lá. É claro que tem mais outras coisas para se fazer, mas eu acredito que, num feriado, nós se deslocamos para lá e atendemos o pedido de alguns moradores daquela localidade. Alguns locais não tem como se fazer, porque precisa de cascalho. Não vão mexer, vereador Popai, numa estrada firme, em precárias condições, mas que está firme. Se toca de chover, pelo menos não vai dar atoleiro e as pessoas vão poder ainda se sair de casa. Nesse caso, então, temos lá, agregando as cascalheiras, que já estão autorizadas pelos moradores de lá, aguardando só a draga fazer o seu trabalho lá, que foi contratada aí várias mil horas para essa draga trabalhar em todo o município de Gi. Então, eu tenho que salientar essas situações e dizer que, dos fatos trágicos, também tem os fatos positivos que vêm acontecendo conosco aí e com a comunidade. Meu muito obrigado, nobre presidente, pelo espaço concedido.
No espaço do grande expediente, está com a palavra o vereador Ricardo Adame.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto a essa tribuna para me manifestar em alguns temas. Quero abreviar algumas coisas porque eu quero entrar em assuntos mais contundentes. Quero lembrar aqui que tivemos a visita nesse sábado em Juiz do deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado Gabriel Souza, onde tivemos reunidos com lideranças do MDB, tanto do município como regional, e onde também nos ajudou a recepcioná-lo o prefeito municipal Andrei e o líder da bancada, Birertal, no almoço que teve com os companheiros de partido. Onde ali várias demandas foram solicitadas, encaminhadas, e o Gabriel deixou o voto, o reforço, a reafirmação do compromisso com essa cidade nos temas pertinentes. Falei com o prefeito hoje à tarde também sobre a questão da obra da Fumisa. O edital já está pronto, edital da licitação. Né? Nos próximos dias deve estar sendo publicado, que é um grande pleito que aquela comunidade há muito tempo anseia e que nós conseguimos articular recursos através do deputado Perondi e também do deputado Márcio Bialk. Num remanejo, haja vista a complexidade que se deu entre uma parte urbana, outra de cunho rural, a gente conseguiu adequar, então, o reperfilamento ali para Emílio Glitz num trecho e todo o prolongamento da Emílio Glitz até a Associação da Fumisa em torno de calçamento com recursos próprios do município, numa articulação que tivemos junto com o prefeito, e aqui eu quero salientar. Conversamos também da problemática da questão das praças públicas, no que tange a os vandalismos que vêm ocorrendo, atos nesse sentido, de agilizar um projeto para que se possa fazer uma parceria público-privada e fazer com que associações possam explorar esses espaços e também ajudar na questão da manutenção e do zelo desse patrimônio público que é de todos. Falo também da frente parlamentar, parabenizar aqui o colega Matheus, o colega Birertal, vi o Bira Teixeira colocando também, e aqui eu quero fazer justiça na questão, iniciou mais veementemente no governo Balim Bira, né, que depois com o projeto a empresa abandonou, aí tivemos a articulação do deputado Perondi, que foi muito importante naquele período, de fazer com que se garantisse recurso para esse novo projeto fosse feito, e agora com outros deputados, como Pompeu de Matos, que abriu a rúbrica, colocou 1 milhão, nós conseguimos aí com Osmar Terra, o deputado que mais colocou recurso que são do MDB, são 2 milhões de reais, através também do deputado Perondi. Dizer que sou parceiro dentro dessa luta, como já era dessa casa de praxe, como já foi na época também do Jefferson, como teve essa casa também, muitas vezes brigou nesse sentido. Escutei atentamente o colega Cleuton, no que fala que ele acha muito a questão, muito, muito recurso na questão da iluminação pública. Me permite respeitar a sua posição, mas discordá-la veementemente. Né? E dentro da sua linha, eu já entro para a linha que também me antecedeu aqui, do colega Bira Teixeira, quando ele fala que a desculpa do primeiro ano é essa. Eu até, quando ele começou a falar, Bira, quando eu achei que tu queria ia se manifestar aqui, que o Andrei não estaria cumprindo esse 1 ano. Eu estava preocupado, será que o Andrei não está cumprindo? Mas não é isso, né? Não foi essa a questão. Né? E quando tu disseste que ele teve aqui nessa casa, ele sabe como é que é? Justamente, por isso que ele fala que o primeiro ano se estabelece as diretrizes do governo que deixou passado. Ele está cumprindo as diretrizes. E nesse 1 ano, e o senhor é bem entendido disso, já que o senhor falou que tem mais de 30 anos de experiência, ele sabe que nesse primeiro ano se planeja os seus 4 anos. Aqui nada de errado. E o prefeito Andrei, em momento algum, mentiu. Muito pelo contrário, foi muito verdadeiro nas suas colocações. E quando tange da questão da iluminação, que nós vamos discutir amanhã os 35 milhões, eu parabenizo a coragem, porque aparece que esta casa, alguns colegas, não entenderam ainda que houve um processo de mudança e um clamor da sociedade de uma nova forma de gestão. Que é justamente isso, de fazer o levantamento do que a comunidade precisa, que aí é o PPA, que daí é os 4 anos do Andrei, que é justamente para quê? Para terminarmos com os paliativos.
terminarmos com os paliativos que tanto se batem nessa casa desde que eu sou vereador. Nós precisamos de recurso em grande volume para justamente fazer as obras que precisam ser feitas. O orçamento já é escasso. Se nós deixarmos e não enfrentarmos com a coragem que esse governo propõe, nós sempre vamos estar, Jefferson, no paliativo. A iluminação pública, já falei várias vezes aqui, Cleuto, ele se paga o projeto. Ele se paga o projeto. Nós vamos precisar pagar hora extra, nós vamos precisar pagar plantão, nós vamos precisar pagar terceirizada, nós vamos precisar pagar material. Diminui a taxa, porque 30% a 40% depende da qualidade que tu consegue baixar do que tu paga hoje da iluminação pública, pelo gasto, pelo uso da iluminação pública. Então, nós temos que parar com os paliativos. E me surpreende, Bira, tu falar do muro do cemitério, tu teve 8 anos, com todo respeito, na administração, e nenhum projeto dessa casa chegou do muro para o cemitério. Eu falo que o senhor, ele é o secretário mandado pelo executivo ao qual o senhor fazia parte. E que vocês que... Tu sabe como é que funciona, é o executivo que determina as diretrizes. Mas o muro... São questões paliativas. Tudo que foi feito no cemitério até hoje lá é paliativo. Né? Nem se cumpre o que está na lei do próprio cemitério. Não foi cumprido até hoje. E que essa é uma ouvida do Ministério Público. E que temos que ter esse enfrentamento, sim. Né? Temos que ter esse enfrentamento, sim. Para não termos problemas paliativos como já aconteceu com o muro do próprio ginásio. Ter obras dessa natureza, desta forma... Ou áreas abandonadas de melhorias, como é o caso do canal que apareceu o buraco. Quantos anos se falava dos riscos disso acontecer? Será que agora o Andrei, em um ano, tem que resolver tudo? Se aqueles que lá passaram, e que inclusive eu estive presidente do governo, não conseguiram sanar ou se preocupar? É muito fácil vir aqui fazer um discurso desses. Né? Mas nós temos que ver o que é prioridade, sim. E eu digo que ainda o investimento que o André está propondo é tímido, de 35 milhões. Se sou eu, faço mais. Porque nos 4 anos deles, além do que já foi proposto para o PPA, aparecerão outros problemas que é o decorrente do dia a dia. Espero que ele, eu acredito, que uma gestão dele, que ele está levando, da forma que ele está levando, ele consiga, sim, dar um encaminhamento. Vamos resolver esse administração? Vai resolver todos os problemas? Não. Se gestões do passado não conseguiram resolver, não é uma gestão só que vai resolver todos. Mas que a comunidade vai ter uma clareza e vai ter uma visão e vai notar a diferença em razão das outras, vai sim. Isso eu te garanto dentro do que está sendo proposto, dentro do que está sendo planejado desses investimentos. Eu tenho certeza absoluta disso. E se não acontecer, Bira, se não acontecer... Cleuton, essas ações, eu sou um daqui que vou criticar e vou cobrar. Mas eu tenho que acreditar, porque a sociedade pediu uma mudança diferente de pensar. Não mais formas paliativas. Elas querem ver soluções imediatas. E para ter soluções imediatas com o que hoje nós arrecadamos no município, é impossível. Isso qualquer cego sabe. Quem defende conta está chovendo no molhado. Ainda não entendeu o que as urnas falaram. Ainda não entenderam o que as urnas falaram. Vocês ainda estão em tempo de rever, porque daqui 4 anos tem eleição de novo. Aliás, 3 anos e pouco tem eleição de novo. Vamos ter consciência, parar dessa miscuidade, porque agora o governo... Tchê, estão criticando aquilo que foi defendido aqui. Nós votamos nesta casa um orçamento no financiamento. E agora eu vejo um se posicionando. Ai, meu Deus. Eu não consigo entender. Acho que nós temos que parar. O Gil só vai evoluir quando as mentes também começarem a evoluir e nós pensarmos todos num acordo. Pode criticar, pontuar as coisas, mas querer que as coisas aconteçam de forma que não seja paliativa, esse parlamento, algumas pessoas têm que repensar essa questão. Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.